Boa tarde, Oswaldo, Navarro, Paulinho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Prazer estar aqui com você para falar hoje de dois problemas, né? Principalmente, que não são muito agradáveis aí à população, mas a gente tem que dar aí a devida satisfação.
O que é que aconteceu, João? Nós tivemos aí essa semana, depois de um longo tempo, né?
Nós tivemos alguns problemas de vazamento, né? Aqui, inclusive na Zona Sul, também lá na região do Habitat Brasil, no São Rafael, de vazamento, né? Então, quando tem um vazamento de rede, a gente é obrigado a fechar momentaneamente as saídas de água, né? Para que possa ser mexido na tubulação. E teve sim alguma falta momentânea, não foi tão demorado, nessas regiões. Principalmente para aqueles, né, que não têm caixa de água, ou aqueles que estavam lavando a calçada ou usando máquina de lavar, que normalmente é direto da rua, aí tiveram esses problemas que foram sanados. Mas o maior problema é que ontem, né, às 7h38, para ser bem exato, né, a bomba ali da Crisp, ela parou de funcionar, fomos lá verificar e constatamos que é assim, como ela está a 268 metros, alguma coisa aconteceu. Ou essa bomba queimou, essa bomba travou, essa bomba quebrou, alguma coisa aconteceu e a gente só vai poder saber realmente o que está acontecendo com ela assim que a gente tirar ela do lugar.
Exatamente há 47 dias que nós não tínhamos um problema.
Exatamente, foi dia 7, né?
Dia 1º, né?
Dia 1º foi o problema.
De julho.
Então,
começou, foi o primeiro.
Isso, né? O grande problema foi lá. Mas assim, nós já providenciamos bomba, a equipe que vai fazer a manutenção. Porém, esse serviço só vai ser finalizado no final de semana. Então, sexta ou sábado aí é a previsão, se tudo correr bem com a empresa entregando a bomba para a gente. Nós tínhamos uma bomba reserva, então há 47 dias nós colocamos essa bomba para trabalhar. Entramos em contato com a empresa, porque não é normal, né, uma bomba desse porte ter um problema em um ano de instalação, que é o que ela estava lá. E estávamos aí definindo, né, que solução tomar para que isso não acontecesse mais. Mas 47 dias depois, 46 hoje, né, ontem, a bomba que nova que nós tínhamos reserva, colocamos lá, ela deu problema. E agora estamos correndo aí o mais rápido possível, já finalizamos com as empresas, tanto a que troca a bomba como a que fornece bomba, de um prazo muito rápido para nos entregar a bomba para colocar no lugar.
Nesses locais, por exemplo, nós temos reclamação de que agora está faltando água na parte alta da Vila Nossa Senhora Aparecida.
Então, Nossa Senhora Aparecida e Vila Lourdânia, Oswaldo, isso é até fazermos uma intervenção grande aí, ela não vai parar, né? Porque é o lugar mais alto que entrega água aqui da região da Zona Sul. Porque você sabe, a água sai da Crisp, ela desce numa rede abastecendo os bairros aqui, Jardinhara, Humberto Teixeira, e vai até lá na João da Silva Cravo, aí ela sobe, vai lá no mercado Amigão, né? E lá a rede sobe para vir abastecer aqui. Então é um erro de estratégia do passado isso aí, que a gente precisa resolver. De que maneira? Fazendo uma rede que sai aqui da Crisp, né? Passando ali por cima entre o Jardim Ara e o CEP e ligando ali nessa região. Que daí tanto vem água lá por baixo, né? E a gente fecha a água que vem de lá e a água vai aqui por cima. Então resolve esse problema. Mas infelizmente isso demanda um certo investimento e o SAAI nós estamos nos reestruturando agora para fazer esse tipo de correção.
E nessa parte mais alta a água fica bem mais fraca?
Ah, bem mais fraca, porque ela tem que passar em todos os lugares. Aí assim, nós temos quando ela chega, tem muito vazamento, né, nessas redes. E a gente está batalhando para fazer os consertos de todas as redes, né, mas a cidade inteira tem vazamentos. É assim, Oswaldo, nós temos nessa região um cálculo aí entre 8 a 10 mil pessoas. Sim. Nessa região Zona Sul. Se você dividir 10 mil pessoas por 2, eu acho que a média deve ser um pouco maior, por 2 pessoas por cara, temos 5 mil residências. Então, 5 mil residências, a gente coloca aí que essa população usa 150 litros de água em média por dia cada um. Então, se você fizer a conta, né, da quantidade de água, você vai ver que a quantidade de água por hora necessária é muito, muito menor do que a gente coloca hoje. A bomba da Crisp que estava trabalhando é uma bomba que estava tocando 135 metros cúbicos por hora, 135 mil litros por hora. Mas a bomba lá da ETA, que de vez em quando tocava, né, duas, três vezes durante o dia para repor isso, é mais 70 mil litros por hora, no tempo que ela ficava ligada, claro. Então vamos colocar aí, ela ficava mais 10 horas ligada. Então nós estamos falando em mais 700 mil litros de água total.
Dá 750 mil.
Estamos falando em mais de quase 200 mil litros de água por hora na Zona Sul. É um absurdo. Então tem vazamento?
Claro. Agora, essa bomba não tinha garantia, João?
Tem garantia, Oswaldo. Só que assim, você sabe como é que funciona, né? Seu carro tem garantia? Tem. Você leva lá, eles precisam avaliar. É. E eles nunca querem dar garantia. Então, infelizmente, é um problema burocrático. Mas assim, a bomba para colocar no lugar já está garantida, já está tudo certo. Quem vai pagar, que jeito vai pagar, é uma briga no futuro aí que a gente já está com o nosso jurídico trabalhando essa questão.
Tá, mas e aí então nós vamos. E essa água que está indo lá para cima hoje é o que vem aqui daí?
É o que era antes, né? Antes do posto da Cristo trabalhar, tinha esse sistema. É o sistema que nós estamos utilizando hoje. Passa aqui por toda a avenida aqui, né, Adelino Meneghel, e vai lá. E a gente espera que tudo dê certo, né? Até sexta-feira, sábado aí, a gente consiga normalizar a situação.
É, porque geralmente a pessoa fala, poxa, a prefeitura gastou, o município gastou mais de 20 milhões com isso, com aquilo, e que não iria acabar o problema, e aí...
Não,
gente...
não é 20 milhões, né?
Assim, lá não,
o posto foi 6 milhões, né,
de reais. Estou falando, né?
Sim, é um termo comum que usa, mas sim, foram aproximadamente 6 milhões que foram gastos lá, só que, assim, qual é a briga jurídica? A prefeitura fez o quê? Contratou uma empresa... Né, fez uma licitação para contratar uma empresa para perfurar um poço para X metro cúbico de água por hora. Né? Então ganhou a Hidroengala de Maringá, uma empresa renomada no Paraná, uma das melhores do Paraná, se não for a melhor. Eles vieram aqui, fizeram prospecção, tudo. Aqui é o poço, tantos metros, tá, orçou o poço, 6 milhões de reais, a prefeitura foi lá e assinou para fazer. O posto está dando problema. Então, nós não temos pessoas em bandeirantes para falar assim hoje. Ninguém para falar, o posto não podia ser lá, ou o posto está errado. Não, hoje não dá para falar. Mas nós estamos em discussão técnica, jurídica com esse pessoal. Para aquele que for o culpado, né? Porque quem forneceu os equipamentos foram um terceiro, mas a responsabilidade era aquele que vendeu.
Sim.
Então, a Hidroengá está trabalhando, né, para que seja restabelecida a ordem. Se o tipo de bomba correto não foi esse, porque veja, uma aguentou um ano, outra aguentou 47 dias. Eu já questionei isso, né? Não pode ser eterno esse problema. Eles estão trabalhando para o que vai fazer. Porque ao trocar o tipo de bomba e aumentar a capacidade dela um pouco, o que vai acontecer? Nós precisamos substituir cabo. Substituindo o cabo, tem que substituir o painel. Dependendo da potência, até o transformador de entrada. Então, assim, é uma questão, não é um estalar de dedo, não é uma varinha mágica que a gente consegue. Tá, tudo bem que quem paga, né, por isso, nas horas que acontece o problema, é a população. A gente não quer isso. Mas, como não dá para ser muito rápido, mas a gente está fazendo da melhor maneira possível que essa bomba seja substituída aí no máximo até final de semana.
É, porque, não, veja bem, ali, não sei se você falou até o transformador ali também, que é outro problema. E já deu problema e vai ter que dar uma solução para aquilo ali também, porque às vezes estoura aquele transformador e você fica 2 dias sem...
É grave, né?
Então, assim, tem que ter a expectativa da Copel, como foi da última vez, estamos lá em 2 dias...
Quase 24 horas sem a Copel ir lá. É, acontece, né? Tá, a Copel nessa mudança está melhorando algumas coisas, mas no atendimento está deixando a desejar, é a minha opinião particular, né? Não estou aí colocando palavras na boca de ninguém, é o que estou falando. E então temos que se prever para o futuro não ter esse tipo de problema, né, em nenhum deles, né, para que a população tenha a água o maior tempo possível na sua torneira. Seria aqui um absurdo, né, seria aqui um erro grave meu dizer que jamais vai faltar água na sua torneira. Não, eventualmente, por falta de energia, um problema elétrico, mecânico, alguma falha, sempre vai acontecer esse tipo de coisa, né?
Bom, João, a gente sabe que nós estamos aí próximos de ter um evento grande, ali naquelas proximidades.
E aí eu vou ficar de oricena para ninguém quebrar o cano lá igual ano passado, né? Você lembra? Não, que causa,
veja,
né?
Bem, mas você veja bem, nós vamos ter um momento de consumo. E essas bombas, do jeito que está vindo aí, do jeito que você falou aí, há uma preocupação.
Não, para um futuro médio e longo prazo, eu tenho essa preocupação, né? Da gente melhorar isso aí, né? Qual é a minha preocupação? Então, como eu sei que não se usa toda essa água na Zona Sul, a minha preocupação é fazer um serviço de recuperação de rede para acabar com os vazamentos. Porque, assim, é quase um para um. O que eu preciso de água por hora é o que vaza, além daqueles gatos, né, daquelas coisas que eu não consigo medir, tá? E aquelas pessoas que nem fazem gato, eles roubam mesmo a água da rede, né? Então, tem isso também.
Não, esses gatos existem há muito tempo, né?
Graças a Deus, a gente agora também estamos adotando a medida. A partir de 1º de setembro, a gente vai fazer todos os chamados gatinhos, os gatões, né? A gente vai fazer com BO, um boletim de ocorrência de furto simples na rede de água, que para ver que se a população se conscientiza, né, e diminua ou pare com essa, esse ato ilegal, absurdo, e quando rouba de alguém, alguém está passando necessidade.
Bom, João, agora a situação, por exemplo, lá na Vila São Pedro tem uma rua ali que a água é mínima. O pessoal reclama, toda vez que o João é aqui, eles falam que ali na Vila São Pedro tem uma rua ali que sai um pouquinho só de água. Por que acontece isso?
Se já falaram para mim, me desculpem, eu desconheço essa questão, mas assim, passem um endereço aqui para o Oswaldo, ou para mim, ou de alguma maneira me entreguem, para que façam uma avaliação. Eu sempre digo assim, nas baixadas, como lá é um dos lugares...
2 de janeiro é a rua.
Então, 2 de janeiro, a mais baixa lá, pode ser que se tiver uma sujeira dentro do cano, toda a sujeira vai aonde? Ela vai sempre no lugar mais baixo. Então, às vezes, eu preciso ver se é toda a rua, se é parte da rua. Porque, às vezes, assim, a tubulação tem 200 metros. Lá no metro 100, entrou uma pedrinha e travou lá. Então, está dificultando a passagem de água. E aí, quando todo mundo abre a torneira, ou a maioria das pessoas na frente abre a torneira, a vazão cai porque não está passando água o suficiente. Então, a gente precisa saber para analisar o que está acontecendo realmente. Mas se me passarem o endereço, né? É toda a rua, igual falaram aí, beleza, eu vou mandar... O meu pessoal deve estar me ouvindo também, na rua 2 de janeiro da Vila São Pedro, a gente vai fazer uma vistoria lá para ver qual é o problema que está acontecendo. Não é para faltar água lá, né, Oswaldo? No lugar mais baixo da cidade é onde a água vai primeiro.
É onde chega primeiro, chega com força.
E chega com força, exatamente.
Outro setor, João, a situação daqueles que foram para o fórum. Tem muita gente que está no reclamo, olha, foi para o fórum... E infelizmente foi falado, foi divulgado e continua ainda. A pessoa tem a possibilidade ainda de fazer o acerto no SAI ou não?
Essa questão, Oswaldo, de, por exemplo, quem foi para o fórum, né? O último envio de devedor para o fórum, né, como se fazia antigamente, foi em 2023. Então, de lá para cá, ninguém mais foi para o fórum. Mesmo porque o STJ baixou lá uma regulamentação dizendo que a dívida mínima para ser cobrada na justiça seria de 10 mil reais. Então, menos de 10 mil reais a gente não pode fazer. E a grande maioria estava nessa faixa menor que 10 mil. Então, o SAI parou de fazer. O que nós estamos fazendo agora para tentar voltar ao sistema de cobrança? Né? Porque se a pessoa deve, infelizmente, a gente precisa cobrar. E a gente cobra aqui na rádio, a gente cobra no boletim, no próprio boleto, né, de água. Se todo mundo pega o boleto, né, e eu fazer uma observação, todo mundo pega o boleto, e o que ele olha? Ele só olha o valor. Depois ele olha a data do vencimento. Ele já fica preocupado com o valor. Ele não olha quantos metros cúbicos de água ele gastou, se ele gastou mais ou menos que o outro mês. E ele não olha que no corpo da conta de água está escrito lá, a débito anterior. Né? Às vezes, quando é um débito só ou dois, aparece escrito qual é o débito. Às vezes, quando é mais de 5 ou 6, aí só é escrito lá, a débito anterior. E a pessoa não procura o SAI para regularizar. Então, como nós não podíamos mandar mais para o fórum, eu venho falando aqui desde o final de janeiro, que nós faríamos um convênio com o cartório, né, tabelionato de notas, e a gente iria fazer protesto. E esse protesto iniciou agora no mês de agosto. Pela lei, a gente pode fazer protesto em cartório entre os dias 1 e 12 do corrente mês, né? Então, esse mês de agosto, nós fizemos do dia 1º ao dia 12, e foi já para o fórum, né? 380 inscrições de CPF e CNPJ com dívida, né? Já estão lá. Nós temos 3 mil para encaminhar, Oswaldo. Então, são 3 mil pessoas que, infelizmente...
Entra na dívida de 5 anos também, João? Não?
É até 10 anos.
10 anos.
Então, para cartório eu posso mandar, por exemplo, de julho de esse mês, né? Então, agora o mês que vem vai ser de agosto de 2015 até agosto de 2024. Esses vão para cartório. O demais que está dentro do ano é o chamado dívida ativa, né? Que a pessoa pode ir lá no SAI e negociar. Assim como pode negociar a dívida anterior também, né? Essas de 2015, que tem muito, né? 2016, tem muita dívida. Nós acreditamos que nós vamos chegar aí a mais de 3 milhões e meio de reais enviados para cartório. Eu gostaria disso? Claro que não. Só que eu já falei várias vezes, eu tenho que fazer, eu sou o gestor do SAAI, meu CPF, né, está lá como responsável gestor pelo SAAI. E o Tribunal de Contas, ele vai vir cobrar por que que eu estou com dívida, eu estou renunciando à receita, por que que eu não estou cobrando a pessoa? Então, a única maneira de eu fazer é através de cartório. Porque fazer pela rádio, pela rede social, pessoalmente na minha vida, no dia a dia, eu estou fazendo todo dia, né? E, mas as pessoas, não sei se porque no passado não se tinha essa necessidade da obrigatoriedade da cobrança, né, do gestor, não se fazia. Mas eu sou obrigado e eu estou fazendo, porque se eu não fizer, é o meu CPF que vai ser cobrado no final do ano, né, quando eu fizer minha prestação de contas, que é assim, o SAAI é um órgão, uma autarquia do município, mas a gestão do SAAI, ela é independente do município. Né? Eu não preciso falar para o prefeito que eu vou comprar um pneu, porque eu sou independente lá, né? Enfim, mas estamos fazendo, então a partir do dia 1º agora de setembro até o dia 12, né, nesses dias úteis, nós voltaremos a fazer o protesto. E vou te falar, Osório, quero aproveitar. Tem muitas pessoas, vou repetir uma coisa que eu já falei várias vezes, tem muitas pessoas que não sabem que devem para o SAAI.
Esse é o maior problema.
É o maior problema. Por quê? Porque ele teve lá um imóvel, tinha um imóvel no passado, e ele alugou esse imóvel para alguém, né? Deu um exemplo da outra vez, vou repetir. Aluguei para o Navarro não pagou. Esqueceu de pagar uma conta, um mês. O Navarro todo mês pegava, a conta estava no meu nome, eu era o dono do imóvel. Aí o Navarro todo mês pagava a conta. Mas teve um mês que, sei lá, ele esqueceu de pagar, ou não pagou porque não quis, sei lá. Ele não pagou. Esse mês que ele não pagou, está lá como débito de quem? Do dono da casa, que nesse exemplo era eu.
E aquele que vendeu a casa?
Aquele que vendeu a casa e na conta estava no CPF dele, ele continua com a dívida.
Continua com a dívida.
Porque ele, a partir do momento que ele vendeu a casa, na data que ele fez o contrato de venda, perante a justiça, daquela data em diante, ele tirou a responsabilidade, mas antes a responsabilidade é dele.
Agora, o refis foi feito também, né, João?
Foi feito nesses 2015 para cá, segundo o pessoal me conta, acho que 2 ou 3 refis. Mas assim, faz o refis, é uma maravilha, faz fila lá para renegociar a dívida, vai lá, tira juros, tira essa parcela e o povo não paga. É assim, é menos que 3% das pessoas que usam o refis pagam o refis. Então, o que eu diria? Pegue o teu CPF, pegue o teu CNPJ da tua empresa, ligue no SAAI, ou vá lá pessoalmente e pergunte, tenho dívida aí? Né? Eu tenho grandes amigos aí na cidade que tinham dívidas de R$30 em 2015, que hoje estavam em R$90, R$100. A pessoa pagou, porque não, como é que você vai brigar com uma dívida de 2015, né?
É
complicado.
E o juro e correção não entra nisso?
Sim, mensalmente, infelizmente.
No fórum entra.
No fórum também. Uhum. Mês a mês, no cartório também. Então, assim, você fez uma pergunta no início. É lá no SAAI que resolve? Por exemplo, se você tem um processo no fórum, você procura o SAAI que a gente consegue, você vai ter as custas do fórum, tudo certo, mas você consegue parcelar isso.
Às vezes as custas do fórum é muito maior do que a dívida, não é?
Exatamente. Por exemplo, o cartório está ficando assim, às vezes o cara tem uma dívida de R$70 e as custas do cartório é R$180 ou R$200. Né? Então fica maior do que a dívida.
E quando for para lá não tem mais jeito.
Quando
de
vai para cartório, infelizmente o SAAI não pode fazer nada, né? Aí é lá no cartório que você vai fazer parcelamento, você vai pagar, ou sei lá, você vai fazer um acordo lá com o fórum, aliás, com o cartório, e o cartório vai nos informar da sua situação.
Bom, João, mas e de repente se a pessoa não tem condição mesmo, infelizmente não tem aquela, como é que se diz aqui, a nossa. Nós não temos uma taxa como tem a Sanepar, né? Que é a taxa do hoje, que já é a taxa mínima, que é para aquelas pessoas que têm o chamado Cade Único, aquela coisa toda.
Então, nós estamos para implantar.
Solidária, né?
A taxa mandante, agora acho que essa água é tarifa social, vai tarifa chamar, social, né? Implantada, né? Pelo governo, que ela vai entrar em vigor aí, talvez até o final do ano. E aí seria assim: quem se enquadrar, né? Ganharia aí até 15 metros cúbicos de água, né? Mas acima dos 15 metros...
É tudo isso 15 metros?
É 15 metros, né? Esse é um outro absurdo, né? Eu acho. A minha opinião particular também, não sou eu quem estou falando. Acho que quando você der 15 metros cúbicos, a pessoa vai gastar mais e não vai pagar o excesso, ainda vai ficar mais complicada a situação.
Hoje 15 metros
é água, hein? Então, e o pior de tudo isso, Oswaldo, é que fica bem claro para toda a população, né? A hora que instalar a questão da tarifa social, eu vou falar assim, olha, vamos supor que a Bandeirantes tenha lá 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, famílias, né, que vão ter o benefício. não é simplesmente abrir mão da receita e perder, né? Esse valor, essa diferença vai ser rateada entre aqueles outros, né, que podem pagar ou que não se enquadram, né? Vai ter um aumento da tarifa de água para poder cobrir essas despesas aí.
É, porque na verdade hoje, 15 metros de água, hoje que dá porque 130
reais?
É.
É por aí.
Essa base, né?
É.
130, se for colocar. Que até 15 é uma coisa, passou dos.
Até... É, os valores mudam. Até 10 metros, o metro cubo de água é R$ 2,87. Aí, acima disso, eles começam a variar, né? Por metro, até 15, depois até 20, depois até 30, 30, 50 e acima de 50 é o mesmo valor. Ele é R$ 6, 7, alguma coisa, 8, 9 e 12 reais, né? Dependendo da faixa aí. Por isso que às vezes algumas pessoas, né, que gastam aí 30, 40, 50 metros cúbicos de água, quem tem piscina, quem, né? Enfim, essas pessoas estão pagando valores aí razoáveis na tarifa de água.
É, porque se for colocar então no Sanepar, aí praticamente é o dobro.
É o dobro do valor. Mas mesmo assim, até um exemplo da pessoa, não posso citar o nome, mas a pessoa ligou para mim e disse, mas pelo amor de Deus, eu vou pagar R$ 601 de água. Só que é o seguinte, ela gastou 51 metro cúbico de água, vai pagar 600. Aí eu falei assim para a pessoa, eu concordo, eu sei que R$ 600 de água não é um valor, né, barato. Mas se você dividir os R$ 600 por 50, nós estamos falando aí em R$ 12 o metro cúbico de água, certo? R$ 12, 1.000 litros d'água. Uma garrafinha de água no mercado custa R$ 2,90, tem lugar R$ 3, no bar custa R$ 3, 4, 5 em alguns lugares. Então, ainda assim, né, a água é muito barata pelo trabalho que dá para que a gente coloque essa água na torneira de cada um. Esse mês, só para exemplificar, a nossa conta de energia está em R$ 394 mil, né, vamos ter que pagar para a Copel.
É, porque na verdade, né, hoje se a gente for... Eu sempre falo aqui, nós temos um trabalho, mas não é o suficiente, mas nós temos, vamos falar bem a verdade, nós temos uma água, se for pegar no bucho da coisa, uma água que é uma das mais baratas, hein?
Não, uma água de boa qualidade e barata na região de Bandeirantes, na região aqui do Paraná.
É, porque hoje se a gente for ver a taxa só na Sanepar, quanto custa hoje, você cai de costa, né?
É, Sanepar, 5 metros cúbicos de água na Sanepar é R$ 95. 5 metros cúbicos. Nosso aqui, 10 metros cúbicos, é R$ 42,87.
É uma pancada.
Não, é bem diferente, né? Quisera eu ter uma tarifa dessa e receber, né? Porque daí a gente teria dinheiro para fazer investimento em muitos lugares de Bandeirantes. E com o crescimento da cidade, com a mudança característica da população, dos imóveis, falta, né? Diminui bem aí a quantidade de água em algumas regiões para que a gente possa corrigir.
Você falou, o governo não vai subsidiar, estão me perguntando, o governo vai subsidiar essa tarifa social?
Não, nem um real, governo não, quem vai bancar é o próprio município através dos outros munícipes que pagam água.
Uhum.
Não tem não, cada um vai ser responsável pela sua tarifa social.
Bom, então essa semana...
Olha, Oswaldo, o que eu peço, né? A gente está fazendo assim, ó. Hoje de manhã o consumo de água estava estabilizado, a água que a gente estava mandando daqui para lá estava estabilizada, a caixa não estava baixando. Então o que acontece? Quando a caixa baixa muito, aí aquelas bombinhas que tocam água naquela caixa elevada, no alto, lá para ir água nos lugares mais altos, a bomba para, né? Porque por falta d'água ela para não ter problema de queima, essas coisas. Então estava normal, meia caixa é tranquilo. Quando acontece ela baixar, o que nós estamos fazendo? A gente fecha a saída para todo mundo, né? Fica todo mundo sem água um tempo, a caixa enche, a gente liga de novo e a ideia é que vá água para todo mundo. Esse está acontecendo às 5 horas, 5 e meia da manhã, às 10 e meia, 11 horas, às 5 e meia, 6 horas da tarde e aí ocasionalmente 10, 11 horas da noite, né? Para que possa ter água, principalmente na hora do cara sair para trabalhar, a hora que ele chega do serviço, no almoço e na janta.
Bom, a partir de amanhã os termômetros batem acima de 31, 32,
aí o consumo vai aumentar.
35, 36 graus no final de semana.
Então, assim, população, nos ajudem a ajudar vocês, por favor.
É, porque vamos colocar aqui, ó. Na sexta, não sabe que não são os dias mais, na sexta, sábado e domingo, 35 ou 36 graus.
E são os dias que a gente mais gasta água. A partir de sexta-feira, após o almoço, até domingo, na hora do almoço, é um absurdo.
Agora com 35, 36 graus?
Não, aí, meu amigão, aí vamos pedir que a população se mantenha, né,
Aí vai ter que deixar uns caminhão-pipa de água ali, porque a coisa vai ficar feia.
Vai apertar um pouquinho.
Infelizmente. Mais alguma coisa, João?
Não, eu quero agradecer e qualquer coisa nós no SAI estamos à disposição para elucidar algum fato, né? Sabendo que casos isolados existem e a gente pode atender esses casos sem problema nenhum.